Está a gravar.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Estou aqui em grande festa, não sei se estás a ver.
Já vi que tens a Disco Night montada.
Vamos para Miami, Diogo. Vamos para Miami.
Miami Night.
Tens que entrar no espírito, como em Miami. Mas eu vou desligar isto por causa das pessoas fotossensíveis. Infelizmente em podcast não estão a ver esta tristeza.
Bom gosto de sensíveis. Não. Eu tenho isto com o enquadramento todo banado aqui.
Tem, mas o enquadramento certo é pôr a câmera a apontar para o teto e ninguém teria que ver a tua cara. Esse seria o enquadramento certo.
Mas tu já sabes. A segunda opção.
Pronto. Considera isso para uma próxima vez que tínhamos que gravar isto, que se calhar para a semana, em princípio. E para de mexer com a câmera, porque estou a ficar enjoado só de ver a tua câmera.
Acho que eu cheguei mesmo agora, ainda nem acertei isto. Falta-me aqui um suporte de nível intermédio para pôr isto à altura certa.
Olha, estou aqui já no chat a dizer que eu podia ter posto aqui uma marina e um iate. Mentira, não é? Mentira, não é?
Isto aqui também fica o cenário todo completo. Tem que arranjar uns posters para aqui. Pronto, tudo bonito.
Tens que arranjar uns posters. Vais mesmo pôr uns posters na sala, não haja dúvida. Não, é que não haja dúvida.
Olha, agora nem mesmo aqui ao lado. Bem, vamos avançar.
Vamos começar no Fora do Circo.
Bora. Vai falando enquanto eu abro o script.
Eu estava aqui só a abrir uma porta que estava a fazer muito eco a mim mesmo. E por muito melodiosa que seja a minha voz, estava-me a irritar um bocadinho. Vamos começar então fora do...
Desculpa, que temporada é esta? Isto já é 4, não é?
Nós estamos na temporada 4, é verdade.
Pronto.
Não sabias.
Estava aqui à procura do guião. Ei, trabalhaste bem aí, que o menino está de férias, pode fazer estas coisas todas.
Ah, pois, isso acho como é que é. Vamos começar fora do circo. Se calhar começávamos até pelo MotoGP, para fazer aqui uma breve chega ao MotoGP. Já sabem que nós não somos propriamente as pessoas indicadas para falar disto.
Somos indicados para falar seja do que for.
Ainda menos. Mas para passarmos pelos resultados do fim de semana do Grande Prémio de Espanha em MotoGP, em que o Pecco Bagnaia regressou às vitórias e foi a sua primeira vitória da época, seguido do Quartararo e do Aleix Espargaró. O Miguel Oliveira começou... Diz.
Não, ia dizer, o Quartararo e o Bagnaia tiveram numa corrida à parte da gente. Eles chegaram a ter... não me recordo como é que terminou, mas a diferença chegou a ser de 10 segundos para aquele segundo pelotão. Esse segundo...
Também vinham entretidos em luta, não é?
Sim. Esse segundo grupo, aliás, foi talvez o principal entretenimento da corrida. Fora isso, foi bastante, bastante morninho.
Sim. Mas foi uma boa luta. Foi uma luta engraçadinha de acompanhar. E depois o Marcos Márquez... a desafiar as leis da física, basicamente, e a não deixar a moto cair. E depois tivemos o Miguel Oliveira, com o fim de semana que não começou da melhor forma, depois conseguiu recuperar para 12º, ele que se qualificou em 21º, mas depois na corrida, fruto outra vez de um grande arranque e de ter aproveitado a queda das duas para a Max, se não me engano.
Sim, do Jorge Martin e acho que foi outra para a Mac, precisamente.
Sim, e a subir à décima segunda posição.
Sim, ele acabou por fazer uma corrida um bocado em terra de ninguém também, longe do Espargaró, que estava à frente dele e demasiado longe. Penso que atrás vinha o Alex Márquez também. Por acaso tinha sido inteligente ter aqui uma classificação da corrida à minha frente, mas pronto, fica a ideia.
Podias pelo menos disfarçar que de facto não éramos as pessoas mais indicadas para falar disto,
mas não bastava ao menos ter preparado, mas pronto.
Tivemos vários portugueses em prova este fim de semana. Não tivemos obviamente a oportunidade de acompanhar todos, acho eu, deve ter havido muitos, mas tivemos o António Félix da Costa também na Fórmula E, no Mónaco, onde também fez uma prova de recuperação, neste caso de 10º para 5º. Ele na qualificação não chegou aos duelos, qualificou-se em décimo e depois subiu em corrida até à quinta posição, também ali com a ajuda de alguns abandonos, mas também tinha começado a prova a fazer, a recuperar as, algumas posições, aliás. A corrida foi ganha pelo Stoffel Vandoorne, seguido do Evans e do Vergne, que curiosamente são os três líderes do campeonato. Não por esta ordem, é o Vandoorne que está em primeiro, o Vergne em segundo e o Mitch Evans está em terceiro. E para a próxima podes preparar tu, se quiseres, Diego. Estás aqui a mandar mensagens ao lado, mas podes mandar, podes preparar tu, que não me importa. E o que é que eu estava a dizer? Ah, estava a falar da classificação da Fórmula E, mas o que me chamou mais a atenção na Fórmula E foi o Gen 3. O que é que achaste do Gen 3?
É giro, gostei muito de o ver em Star Wars. Acho que como nave do Império que fica muito bem. Eu não tenho muito mais a dizer do Gen 3.
É, o carro está engraçadinho.
Não, agora
é
mais
não é
tecnologicamente, aspectos estéticos são interessantes e é um salto grande em relação ao Gen 2, mas não é o Fórmula mais bonito que já vi.
Não, mas pelo menos agora tu olhas para aquilo e tem algum propósito, não era como o Gen 2, que o Gen 2 parecia assim um bocadinho para o show-off. Este Gen 3 tu vês ali...
Uma nave de Star Wars parece para...
Mas é para o carro ter pouco atrito, por acaso saiu com aquela forma, mas é para o carro ter pouco atrito. E aquela questão de não ter travões traseiros é muito fixe. Isso tens que dar aos senhores.
Mas o que me interessa é mesmo saber, desenvolvimento, aberto ou fechado?
Deve ser, isso vai se manter igual.
Vai se manter spec, pronto, a minha opinião.
Vai se manter spec.
Continua.
Sim, esse é o principal problema de...
Porque é que há um salto tão grande da Gen 2 para a Gen 3 em tecnologia? Porque a tecnologia dos elétricos deu um salto grande nos últimos anos, um salto muito grande, claro. E acho que assim vai continuar nos próximos anos. Mas ao teres uma fórmula que visa promover uma tecnologia, mas que fica congelada, que se mantém spec, travas esse desenvolvimento. Por isso tinha já um fosso grande entre a tecnologia atual e aquela que será a próxima, exatamente, entre o Gen 2, que é a tecnologia atual, o 2.5, com os tweaks em relação
Mas não tem nada a nível performance. Este Gen 2 é igual, não tem, eles não chegaram a lançar o Evo.
O Evo, pronto, nem isso.
Por causa de
É isso, tens razão. Mas seja como for, o meu ponto mantém-se, acho que numa tecnologia que quer promover o desenvolvimento e uma tecnologia que não faz sentido ser spec, ser fechada, e não é por acaso que já tivemos construtores a abandonar para procurarem outras séries onde conseguem ter mais desenvolvimento.
Sim, é assim, eu entenderia que eles mantivessem um chassi spec e uma forma aerodinâmica spec.
Mas a componente elétrica, a parte dos motores e das baterias tem que ser aberta.
Sim, essa parte dos motores e das baterias tem que haver alguma tecnologia. Alguma tecnologia, quer dizer, tem que haver alguma liberdade para desenvolver tecnologia. Porque de outras formas, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais montra para as construtoras. E a Jaguar, por exemplo, mostrou-se muito contente com este Gen 3, mas estamos como à espera que eles deem os saltos tecnológicos que se calhar se dão fora da Fórmula e depois são importados para a Fórmula, o que eu não sei se faz muito sentido. Embora eu acredite que a nível de mapeamento de motores, baterias e esse tipo de coisas, que eles conseguem fazer essas coisas. Mas sim, aí concordo contigo.
Eu sei que atualmente existe liberdade de desenvolvimento de software de gestão, mas penso que é basicamente por aí o que existe em termos de liberdade de desenvolvimento.
Sim, é isso. Talvez pudesse haver ali um bocadinho mais de liberdade.
Olha, respondendo aqui ao Vítor Faria, que nos está a perguntar se os chassis são todos iguais na Fórmula E, são sim, e pergunta se são as equipas que os fazem ou se é um fornecedor único, tipo a da Lara. Eu não vou teimar, mas eu creio que o Gen 2 é precisamente fornecido pela Dallara.
Também tenho ideia que sim, mas posso...
O Gen 1 era desenvolvido pela Williams e penso que o Gen 3 também será, mas a gente consegue saber isso.
Mas, isso, é, isso, mas isso não é o chassi?
É a unidade, unidade motriz?
É a unidade motriz ou componentes da... o chassi é feito pela Dallara.
É feito
e
pela
é montado pela Spark Racing.
Certo. O eixo frontal MGU são fornecidos pela Spark Racing e a Williams fornece as baterias para o Gen 3. Ah, é já agora, outra alteração também para o Gen 3 é precisamente o fornecedor de pneus que vai deixar de ser a Michelin e vai passar a ser a. Hankook, coreana.
Hankook, sim. Hankook, que aqui há tempos tentou pelo menos entrar na Fórmula 1, mas...
Sim, sim. Na altura a FIA fez um concurso que quem fornecesse, quem ganhasse esse concurso teria que fornecer pneus de medida de 13 polegadas, para jante de 13 polegadas durante um ano, para depois entrarem as jantes de 18 atuais. E a Hankook foi o único interessado, salvo erro, e penso que acabou por nem sequer chegar ao fim, porque não fazia sentido ter a desenvolver do zero pneus de Fórmula 1 para um ano, para logo a seguir fazer outros de raiz completamente novos.
Sim, sem dúvida. Temos aqui pessoas a dizer, desde que não seja Pirelli. É sim, eu acredito que a Pirelli consiga, acredito não, eu estou convicto de que a Pirelli é capaz de fazer pneus em condições. O porquê não fazer é tanto culpa da Fórmula 1 como também é um bocadinho culpa, no meu entender, da Pirelli. Mas pronto, isso também já foi um debate que tivemos várias vezes. Acho que não vale a pena massacrarmos por aí outra vez. Mas alguma nota ao Gen 3 da Fórmula E?
Sim, ainda aqui outra pergunta ou outro comentário do Pedro Cachapuz. Sendo desenvolvimento fechado, o que ganham os construtores? Não será atualmente meramente um acto de green marketing? Na minha opinião, sim.
Acho que basicamente é isso. Das pessoas que eles vão utilizar as corridas como marketing, obviamente, não só para as pessoas que veem as corridas, como para as pessoas que não as veem. Se passarem por cartazes a dizer Jaguar campeão do mundo de Fórmula E, ou pós-campeão do mundo de Fórmula E, muitas pessoas que vão ver esses cartazes nem sequer veem as corridas. Portanto, estes detalhes de... fizeram o componente X, o componente Y, o componente Z, as pessoas simplesmente não sabem. E mesmo muitas pessoas que vêm e que gostam das corridas não vão a esse detalhe. Isso é coisa para maluquinhos como nós, basicamente. E portanto, sim, utilizam como marketing o famoso ganhar corrida ao domingo, vender o carro na segunda. Isso é simples. Mas pronto, um bocadinho... Para os puristas, obviamente, nós olhamos um bocadinho mais a este aspecto. Gostávamos de ver um bocadinho mais de evolução tecnológica feita pelas próprias equipas. E acho que a base deste Gen 3 era muito interessante para fazer isso mesmo. Até porque é importante termos baterias mais eficientes, baterias mais leves, para que depois essa tecnologia possa passar mais facilmente para os carros de estrada. E não há muita reticência... Até porque os carros são caríssimos, os carros elétricos são caríssimos, e essas coisas têm que se melhorar.
Sim, pondo a coisa de outra maneira, atualmente a Fórmula 1, que é uma série com motores de combustão interna, permite maior desenvolvimento de motores e baterias elétricas do que, sobretudo baterias, do que a Fórmula E.
Sim, sim. E mesmo assim eu consigo criticar a Fórmula 1 nesse aspecto porque não é totalmente livre. Sobretudo
sim, há muitas restrições.
De peso.
Exatamente, peso e tamanho são bastante regulamentadas.
Sim, mas pronto, pode ser que para 2026 tenhamos mais liberdade também na Fórmula 1 nesse aspecto. Tenho as minhas dúvidas, mas vamos ver. Está tudo a ser delineado. Mais alguma nota, Diogo, aqui no Gen 3 e na Fórmula 1?
Não, Gen 3, queres só deixar aí as specs do bicho?
É sim, as specs do bicho estão no nosso site e depois vamos fazer um artigozinho daqueles técnicos para sim, comparar um bocadinho a abordagem que se faz neste tipo de carros em comparação com o Fórmula 1, por exemplo.
Mas só passando assim muito rapidamente, pelo menos em termos de performance, o motor passa agora a ser capaz de evitar uns 470 cavalos, são mais 135 do que no Gen 2, aumenta a velocidade de ponta até agora limitada a 280 km/h, passa para 320, aumenta também a capacidade de regeneração da bateria e também, outro ponto importante, conseguem isto tudo com um carro mais leve, o peso baixa cerca de 60 kg.
E mais baixos, mais, são mais leves e mais pequenos também, os carros. Uma coisa curiosa, lembrei-me agora, a Fórmula E, quando anunciou o carro, acho que foi um post no Twitter até, e eles disseram que é o primeiro carro totalmente pensado para fazer corridas em circuitos citadinos ou uma coisa assim, qualquer do género. Eu fiquei assim do tipo, então e o Gen 1 e o Gen 2 não eram?
Exato.
Os outros eram para quê? Os outros eram para fazer rally. Para
cartódromos.
Eram para fazer rally.
Mas por outro lado, fico desiludido por ainda não ser desta que vamos ver a Fórmula E dar salto para circuitos convencionais.
Podíamos ter alguns, não era? Acho que agora com estas specs já é já dava para ir
sim,
a alguns.
O Mónaco, que é o que mais se aproxima de um circuito convencional, apesar de ser o próprio circuito...
Não, eles vão ao México.
Vão ao México, mas também só fazem uma parte do autódromo. Mas ainda assim, ia falar nesse também. Mas tem sido uma das melhores corridas do ano, a corrida no Hermanos Rodrigues, que o ano passado foi no outro autódromo, porque o Hermanos Rodrigues estava convertido num centro de vacinação. Mas a corrida do México e o Mónaco, que ainda assim é um circuito, mesmo sendo um circuito citadino, é um circuito mais convencional no traçado, é o traçado que é, não é um traçado desenhado de propósito para a Fórmula E, dão corridas mais interessantes, a meu ver, do que a maior parte daqueles quase cartódromos citadinos, são a maior parte dos circuitos do calendário, por isso eu acho que seria interessante a Fórmula E dar esse passo, talvez começar por um circuito pequenino, ou sem grandes retas, talvez, não sei, um Garo-Ring, por exemplo.
Até aqui o Pedro Cachapuz a dizer, um Gen 3 no Estoril.
No Estoril também não ficava mal. Até no Estoril da Wish, em Montmeló, não podia ser um teste interessante.
Sim, podia ser. Pelo menos para experimentar qualquer coisinha. Está aqui o Vitor Faria a perguntar porque é que não correm autódromos normais. Não correm autódromos normais porque há uma grande necessidade de fazerem regeneração. E num circuito convencional, cheio de curvas rápidas, é difícil fazer essa regeneração. É difícil. É impossível. Então as corridas seriam bastante mais curtas do que aquilo que eles propõem neste momento. E isto também poderá ser por aí que se calhar não vão, ou não está pensado ir a circuitos mais convencionais, é que agora 40% da energia gasta em corrida vai ser de regeneração. É bastante energia para... ou estás a contar com muita energia vinda da regeneração para depois... se calhar utilizares num circuito convencional simplesmente não consegues generar tanto. Quiçá, olha, vou lançar aqui uma ideia inovadora para a Fórmula E, umas corridas sprint.
Está giro, está giro, sim. Mas está aqui o Nuno Romero a dizer também, no ano passado em Valência acabaram sem bateria. Valência, que também no circuito Ricardo Torno, também é um circuito modificado com umas chicanes improvisadas lá no meio para estragar, para recuperarem energia, e acabaram sem bateria também por causa de uma regra estúpida que acabou para este ano, causou problemas noutros circuitos também, que tinha a ver com a redução de potência em período
de energia disponível.
Exatamente, energia disponível, sim, é que está correto, quando havia safety cars. Este ano passamos a ter, como no futebol, o senhor
árbitro... Tempo regulamentar. Placa,
exatamente, 5 minutos de descontos e continua a corrida. Por isso, o que aconteceu em Valência, aliás, eu não, já não me recordo em qual foi o outro caso, mas não foi caso único o de Valência, foi talvez o mais gritante, porque muitos carros mesmo foram afetados por isso, e depois ainda tivemos a organização a dizer, não, a culpa é dos pilotos, que deram uma volta a mais do que era suposto. Não sei se estás recordado desse episódio.
Sim,
António Félix da Costa que estava na frente e que lhe disseram que ele devia ter abrandado para não dar aquela volta extra, porque as corridas estão por tempo, mais uma volta, e ele passou na meta antes do relógio ter chegado a zero.
Era uma
nada que ser tão rápido, moço. Anda mais devagar que isso já não acontece.
Sim, e depois até fizeram posts a dizer que não é o mais rápido, é o que faz melhor gestão, ou uma coisa assim qualquer, que ganha as corridas, não sei, nada assim qualquer. Depois acabaram por mudar. Está muito melhor, apesar de...
Sim, as outras
coisas levantar a placa,
melhoraram bastante. Exatamente.
Sim, mesmo não, até
seja,
a qualificação.
Seja isso.
Sim,
seja
até
isso.
A qualificação está muito giro.
Nada contra corridas onde há gestão, corridas de resistência, gestão faz parte do core das corridas, a própria Fórmula 1 sempre teve uma componente de gestão. Agora, não, na minha opinião, não devemos nunca esquecer a essência das corridas, se, em qualquer série, se quer ser levada a sério e encarada como uma competição, como corridas a sério, é que a essência continua a ser, o mais rápido ganha o mais rápido. Se queremos ver exclusivamente gestão, vamos para um prédio de escritório e ver pessoas a gerir. Não precisamos de ver carros na pista. Okay. Por isso, sim, a gestão faz parte das corridas, sempre fez, sempre vai fazer. Mas se o foco for exclusivamente na gestão, acaba-se com a corrida.
Olha, mas estou entusiasmado para ver o Gen 3. Eu acho que vai haver, as corridas vão melhorar. Acho que as corridas vão melhorar e vai ser engraçado ver. Pois é, esperar é que não haja assim os regulamentos estranhos ou coisas assim.
Sim, 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 sim. Olha, como diz aqui o Pedro Cachapuz no chat, gestão faz parte, mas corridas é velocidade.
É isso, é isso. Avançamos?
Sim, deixa-me só pegar aqui mais um comentário do Preto a falar das notícias 2 que falam. Numa possível passagem de Van Dorn para a ADS com a Jean-Henrique Verne e António Félix da Costa para a Porsche. Já não é a primeira vez que se fala do António para a Porsche, pois não?
Não, não é. Okay, a ADS penso que faz sentido quase que a união, digamos assim, até porque... Não, estava a fazer confusão. Esquece, não ia dizer nada disto. Não, mas não é a primeira vez que se fala de André Félix da Costa para a Porsche e não é só propriamente por causa da Fórmula E.
Exatamente, era um acordo interessante que trazia brinde.
Trazia uma eventual presença no Campeonato do Mundo de Resistência, em conjunto com o Campeonato Americano de Resistência, porque acho que a Porsche quer fazer os dois, no LMDH da Porsche.
Certo. Faz sentido até porque o António tem experiência em Endurance, faz atualmente o campeonato LMP2 com a Jota e tem experiência na Fórmula E, por isso para o projeto da Porsche acho que se enquadra perfeitamente.
Eu acho que sim também, e sendo a DS faz parte do grupo Stellantis, não faz? Com a Peugeot?
Faz, é uma das 30 marcas da Stellantis. Da
30 PR, mil, uma das 30 mil, não é?
Sim.
Faz sentido, se calhar, ao António Félix da Costa, se quiser ter também uma carreira no mundo da resistência, que saia da DS, não é? Porque a DS tem equipa para o Campeonato do Mundo de Resistência e decidiu ir com o Jean-Henrique Vernier e com uma série de outros pilotos e não escolheu o António, ou não escolheu, ou não se proporcionaram as condições para isso.
Ou a Porsche fez uma oferta melhor, não sabemos o que é que está por trás também.
Exatamente.
Sim, repara, estamos a dar
António,
isto como certo.
António, se estás a ouvir, primeiro confirma e depois... não, mas acho que seria muito interessante. Seria muito interessante para termos o António Félix da Costa na Porsche. Parece
sim,
que já estou a ver.
Eu...
António Félix da Costa na Porsche em luta com o Filipe Albuquerque na Ferrari. Oi?
Parece-me.
Oi? Sou a inventar, atenção.
Olha, e o Francisco Beto ainda lembra outro detalhe interessante: a DS, que vai ser Penske na Fórmula E. E eu penso que vai gerir a equipa da Porsche no WEC e IMSA.
Penso que logo existe.
Pois. Captain, my captain.
É isso.
E ele lembra também.
Não tenho nenhum comentário a isso. Não tenho nenhum comentário a isso. Não sei se estavas à espera, mas não tenho.
Não, estava à espera de um comentário interessantíssimo teu. Não. Mas aproveitar para lembrar também que a Peugeot ainda tem uma vaga em aberto depois de Kevin Magnussen ter arrumado a outras paragens no início desta temporada.
Sabias que o Kevin Magnussen está na lista para as 24 horas de Le Mans deste ano?
Por quem?
Pela, agora não me lembro o nome da equipa, eu acho que é a I-Class Racing, o segundo, seria um segundo carro da I-Class Racing, mas não está, não está na grelha principal, está como substituto.
Interessante.
E ele, sabes que... e outro senhor chamado Magnussen,
um Ian. E o pai.
Um Ian Magnussen, está ali o pai, e agora o terceiro piloto, esqueci-me completamente. Por acaso vi isso hoje à tarde e já não lembro.
Não é a Laura? A Laura Magnussen.
Não é a Laura. Não, mas eles de facto metem aquela cadeirinha sempre que trocam de piloto, por isso podia ter sido. Exato. Diz aqui o Hugo Preto. Exato. O Hugo Preto, que comentavam que seria o Van Duren também para a Peugeot. E isso fazia todo o sentido então o Van Duren passar para a DS.
Sim, sim, fazia. E o Van Duren também tem experiência de LMP2.
Também tem. Na Jota também, curiosamente.
Na Jota, exatamente.
Na Jota. Ele partilhava o outro carro da Jota com o Xangalel, o príncipe do frango frito. E quem é que era o outro? Eu esqueci do outro.
Os Pollos Hermanos, não?
Os Pollos Hermanos. Quem é que era o terceiro piloto da Jota? Não interessa.
Não interessa também.
Não era o príncipe... Não era o príncipe Wadsworth, não. Não, esse estava no outro...
Não, o Wadsworth está na Algarve Pro Racing.
Ah, já estou a ver quem é que é o gajo, mas agora não me lembro.
Vai pensando nisso enquanto avançamos para o tópico seguinte.
Vamos ao Indes então.
Já ia para indicar, ainda lembras bem?
Não, mas se quiseres, podes ir a indicar enquanto eu procuro isso.
Indicar, pronto, então, enquanto tu procuras, só vou deixar aqui uma nota sobre indicar, mais uma prova, a quarta do ano, desta vez em Alabama, no Alabama, na Barber Motorsport, em Motorsports. Gostaste da pista?
Motorsports. O circuito é lindíssimo.
É verdade, lindíssimo. É espetacular. É nada enquadrado num parque.
Mesmo por isso.
Eu vi uma bancada que não era uma bancada, era uma colina no exterior da pista, onde as pessoas tendiam a toalhinha ou traziam um banquinho e ficavam lá. Era quase um mini anfiteatro. Pá, dava vontade de ir lá fazer um piquenique, ver a corrida e depois dar uma volta ali no fim.
Pá, é... Desporto motorizado no seu estado puro, basicamente. Eu gostava, eu gosto muito daquele tipo de circuitos. E são circuitos que tu vês muito na América.
Sim, e a pista em si era interessante. Tinha uma sequência de curva a fazer lembrar o sítio onde vamos a seguir, a fazer lembrar quase o saca-rolhas de Laguna Seca. Mas era um circuito muito rápido. E gostei, os Estados Unidos têm uma boa série, um bom conjunto de circuitos, boas pistas, e acho que era um sítio melhor para se correr do que um parque de estacionamento.
Era, mas não tem o standard de segurança.
Mas diz-me uma coisa, o que é que um circuito como Barber, que tem escapatórias, que tem... tem barreiras, o que é que tem a menos do que uma pista que termina em muros, ou como Zandvoort, por exemplo, que é um circuito 100% à antiga?
Não me perguntes. Sabes que também tem muito a ver com as condições de segurança, mas não só do circuito, é acessos, esse tipo de coisas, o tipo de infraestruturas que tem,
eu ia te dizer que isso nunca vai ser uma possibilidade, porque ninguém quer ir ao Alabama. É muito mais giro pôr no Instagram que estás em Miami.
Também, mas tu preferias que eles fossem lá e estragassem o circuito? Eu prefiro que eles...
Não era para estragar, é para ir lá como está.
Pois, mas é que sabes que não vão lá como está.
Pá, não queres saber, iam. Não querem corridas nos Estados Unidos. Está lá o circuito, vão para lá correr.
Sim, isso tem lá muitos até. Mas sabes que não dá, e muitas das vezes se houvesse essa possibilidade, é que vi um comentário no chat e ia começar a rir.
Estás a falar do comentário de não é só um parque de estacionamento, é um parque de estacionamento com iates e um estádio bonito.
Sim. E o que é que eu estou a dizer? Iam lá estragar aquilo, não era? Era isso que eu estava a dizer?
Sim, sim.
Pronto. E pá, e por isso não vale a pena. E se calhar Miami vai ser uma boa corrida. Aliás, este ano as melhores corridas foi em circuitos que
nós não devíamos gostar, não é?
Nós não devíamos gostar, mas foram as
melhores. Eu até acredito, a corrida pode ser espetacular, ou aquele que mexe com os botões, que, e sabes que eu não perco uma boa oportunidade para reclamar com o mundo em geral, aquilo que me irrita profundamente é estarem a tentar fazer daquilo o que não é. Fazendo a comparação com Las Vegas, e estive aqui a elogiar Las Vegas.
Já não estamos a adiantar, mas depois pronto,
está bem. Está bem, íamos falar de IndyCar, não era?
Não, íamos falar de Ina, temos IMSA.
Sim, e comecei isto porque ia falar da corrida de IndyCar, acabámos a falar de...
Mas já acabaste a IndyCar.
Mas antes de voltar a IndyCar, só para rematar, dizia eu, Las Vegas, em comparação, Las Vegas não deixa... É o que é. A corrida é no centro da cidade, tens aquelas paisagens icónicas à volta. Não precisas de inventar nada. O que é o que está ali. Miami, o que é que as pessoas associam a Miami? Praia, iates, marinas, realmente. Só que a corrida não é Miami, é Miami Gardens, que é a trofa lá do sítio. Eu passo demasiadas vezes na trofa para mandar estas bocas, um dia vai-me correr mal. Não, mas o que é que eu quero dizer com esta comparação? É uma cidade a uns 30 km da cidade conhecida. A minha comparação é como trofa para o Porto. Sim. Se quiseres também podemos ir a Sul.
Não sei. se quiseres ir, vai, já que te enterraste, podes continuar.
Não. Não, eu só gosto de me pôr em risco num sítio de cada vez. Mas, ou seja, aquilo não é Miami, não é. Não tens
é o
Grande
Prémio de Lisboa, mas depois aquilo é em Telheiras ou uma coisa assim.
Sim, gente. Uma coisa. Tu conheces melhor Lisboa do que eu, por isso lá deves saber fazer a comparação. Pois, olha, estão aqui a falar de Águeda, porque eles gostavam de ser Águeda. Porque vão ter uma rua ou uma secção do paddock, ou, que é o dos acessos, cobertas por guarda-chuvas, semelhante ao que existe em Águeda, mas sem leitão e sem espumante da bairrada. É mais ou menos como teres uma marina com iates e sem água, que também vai ter. Por isso, não é Águeda, não é Miami... Pá, pronto, está bem, podem ter feito um circuito espetacular ali no parque de estacionamento, mas pode ser a melhor corrida do ano, não digo que não, mas pá, mas não deixa de estar cheio de coisas que não são.
A Marina seca, eu acho que é.
Pá, se estão a ouvir, seja
o azulejo pop, o azulejo pop deve patrocinar aquilo.
Se estão a ouvir em podcast ou se estão connosco agora aqui no YouTube e se não sabem o que é, esta hora já toda a gente sabe o que é a Marina, mas se por acaso não sabem, vão procurar pela Marina de Miami Garden, que basicamente são meia dúzia de iates estacionados no interior de uma curva e pintaram o chão a evitar água. Pá,
calma, tu vais ali à pova de Varzinho e os barcos de pesca são maiores que estes iates, atenção.
Pá, isto não se fala de outra coisa há 3 dias, mas o que é que se vai falar? Isto é tão ridículo.
Quem eu gostava de saber, olha, quem é que se lembrou de dizer? Olha, e se metêssemos lá uma marina? Uma marina, Vítor? Mas como é que tu vais falar uma marina? Ouve, pegámos aí 5 atrelados, metemos lá os iates, ou seja, temos lá os barquinhos. Temos lá os barquinhos estacionados e depois enchemos aquilo.
São os Fiat Pontos dos iates.
São os Fiat Pontos dos iates, exato. E depois enchemos aquilo de peladura. De peladura?
Pinta-se, ninguém nota, ninguém dá por nada.
Aquilo viril de casa de banho. Os gajos têm que meter um cromo qualquer, vestido de Jesus, a distribuir pão, a distribuir pão e vinho pelos iates, pelos barcos, vá, pelos barcos. É a única forma daquilo fazer sentido. Tem que ser.
Eu já estou a ver o título no dia a seguir. Florida Man Dressed Himself as Jesus.
É Walks Over Water. Uma coisa assim. Opa, mas é a mesma coisa americano, vamos ser sinceros.
Não, isto é a mesma coisa à Flórida.
Pronto, à Flórida, à Flórida Man. Eu até pensei que eles podiam fazer, sabes o quê? Sabes que eles tinham aquela moda de ir ao cinema de carro.
Sim.
Fazia um parque de estacionamento.
Não precisavam de fazer.
Não precisavam de fazer, mas faziam um local designado para estacionar, mas as pessoas não levavam o seu próprio carro. Compravam um bilhete, tipo a $2,000, para verem o grande prémio dentro de Ferraris, de McLaren, Não é que era gigante, exatamente. Não é, nem sequer olhavam para a pista. Até porque depois não dava, né? Os treinos não ia conseguir ver, mas não é que era gigante, pagavam $1,000 para entrar dentro de um Ferrari e ver o grande prémio.
Porque não?
Vamos mandar mensagem para ver. Eu acho que de certeza que deve pegar. Estavas a falar de IndyCar, Diogo.
Ah, pois, já falas de corridas aqui.
Acho que já tinhas dito tudo. Já tinhas dito
não, que só não, ganhou. Só falámos do circuito. Não disse sequer isso.
Ah, não disseste que quem tinha ganho.
Nem sequer falámos nisso. Mas pronto, olha, para atalhar, a corrida foi ganha pelo Pato Ward. Passou com os pneus frios. Logo à saída das boxes, o Alex. Era o Paulo ou o VK que estava na frente na altura. Estás a ver como eu.
O VK saiu da pole position.
Saiu da pole, exatamente. Mas o Paulo chegou a liderar. E eu já não me recordo se quando o Pato sai das boxes, qual dos dois é que ultrapassa. Mas seja como for, é uma
ultrapassagem. Vitor Faria diz VK. O Vitor Faria diz VK.
Muito obrigado.
Eu prefiro confirmar no Vitor Faria.
É mais seguro.
E o Preto Pato... confirma, VK. Tu não ouviste a corrida? Assim. Estavas a ver a corrida.
Eu vi, opa, mas eu já me perdi no que estava a dizer aqui no meio.
Incrível.
Olha, foi a primeira vitória que não foi da Penske que este ano. Até agora tínhamos tido Newgarden duas vezes e uma vez o McLaughlin.
Diz lá outra vez.
Scott McLaughlin.
McLaughlin. Ok, está bem.
São 4 vitórias para o motor Chevrolet até agora. Uma vez mais ficou um Honda em segundo lugar. Em Long Beach tinha sido o Grosjean. Com o carro da Andretti, desta vez foi o Palau com um Honda da Chip Ganassi. Os líderes do campeonato, já agora, o Newgarden foi apenas 14º classificado e o McLaughlin foi 6º. Viste o toque do Grosjean, já agora, no Graham Rahal?
Não vi, olha, juro-te, sou-te sincero, não vi absolutamente nada ainda de indicar este fim de semana. Estive muito ocupado a fazer alguma coisa.
Pronto. O Grosjean faz uma primeira tentativa um bocado otimista e dá um toque no Graham Rahal e depois ao arrancar volta a bater. Ele diz que foi sem querer, mas parece mesmo que bateu de propósito.
Tenho que fazer lá para ver.
Mas vale a pena. E o Graham Rahal estava muito chateado no fim da corrida, fez um rant no Instagram. Ele que depois acaba por ser passado mesmo pelo Grosjean porque está a ficar sem gasolina e tem que levantar o pé a acabar.
Sim, estava a ficar com gasolina. Estava a ficar com medo de levar mais uma cacetada.
Pronto, olha, e agora vamos entrar no mês das 500 milhas de Indianápolis. Temos ainda antes o grande prémio de Indianápolis no circuito convencional. E segue-se depois já no final do mês as 500 milhas propriamente ditas.
Sim, estamos em maio, tipo, não é?
Sim, é o mês de Indianápolis.
É isso. Continuamos nos Estados Unidos e vamos um bocadinho à Laguna Seca.
Siga. Foi os circuitos que eu gosto.
Acho que neste caso fui eu que vi a corrida e tu não? Ou tu viste também?
Vi o final, vi as últimas voltas. As últimas voltas e para aí os últimos 20, 30 minutos, já não sei ao certo.
Tenho-te a dizer que o Ricky Taylor este fim de semana parecia que tinha posto uma malagueta no... E foi sempre a abrir.
Não percebi, foi onde é que ele pôs a malagueta?
Foi debaixo da língua. Foi durante os treinos livres, foi na qualificação, foi na, no primeiro stint, quando eles fazem a troca de pilotos para o Felipe, foi num Fulcorso Yellow. Ele tinha quase 10 segundos para o segundo classificado. E estamos a falar do IMSA, não é? Tu abris 10 segundos para o segundo, é uma coisa que não acontece muitas vezes. Sou eu que o Sebastian Bourdais em Long Beach fez parecido, mas pronto, não é, isso não é Braga e chama. E depois o Felipe, quando entrou no carro, tinha assim um papel um bocadinho diferente, porque havia que era preciso poupar gasolina para chegar ao fim sem parar uma vez extra. E o Felipe, como bom português, e sabe que a vida custa, também teve muito bem. Ele conseguiu poupar de tal forma a gasolina que quando ele foi à última paragem, ao mesmo tempo que ou uma volta a seguir ao Acura 60. Também com o Tom Blomqvist, que era o piloto que me faltava da Jota. Ele faz uma paragem muito mais curta e quando sai muito mais à frente, e então teve tempo de aquecer pneus e tudo isso. E a prova que ficou marcada também por uma ultrapassagem do Felipe, porque numa das paragens o Blomqvist consegue fazer o undercut e o Felipe nos saca rolhas a aproveitar o trânsito para fazer uma daquelas ultrapassagens. Mas foi lindo. Foi no braço, mas foi...
Olha, falávamos há pouco do Grosjean na IndyCar, fez-me lembrar uma ultrapassagem do Grosjean o ano passado lá ao Jimmy Johnson, se não estou em erro, que também varreu tudo.
Não foi tão musculada a do Felipe, tenho a dizer que não foi tão musculada, foi um toque mais ligeiro e não havia espaço no interior.
Mas para contexto, o Jimmy Johnson, na altura, nem indicar os carros dobrados não são obrigados a ceder posição, como na Fórmula 1. E o Jimmy Johnson estava a defender a posição porque à frente estava o colega de equipa e tinha ordens de equipa para atrasar o Grosjean. Ou seja, o Jimmy Johnson estava ali literalmente a fazer de parede. E o Grosjean não quis saber e mandou a parede abaixo, basicamente.
Foi uma boa ultrapassagem. Está aqui o João Afonso Oliveira a dizer que foi duas voltas depois e que o Felipe demorou 16 segundos a reabastecer, é verdade. Eu disse a volta a seguir, mas foram de facto duas voltas. E o Vitor Faria a dizer que corridão do Ricky, é importante dizer, é verdade. Não foi um corridão do Ricky, foi todo um fim de semana espetacular. Do Ricky Taylor. E o Francisco veio a dizer que houve uma ajudazinha do outro Taylor, do Jordan, porque quando ele passou o Blomqvist, o carro que estava a atrapalhar era o Jordan Taylor no Corvette. Fica assim sempre uma fotografia curiosa. E temos Queres que diga eu?
Não, diz que eu entro a seguir.
A Joana Moreno disse que nos vai exigir uma indemnização por terem feito ver IMSA. De facto, é daquele tipo de corridas que um gajo não consegue. Aquilo são 24 horas, muitas das vezes, outras 12, mas um
muitas
gajo não consegue.
Vezes, uma vez por
ano. Uma vez por ano. Um gajo está a ver aquilo e está sempre a sofrer, meu. Não percebo como é que eles conseguem fazer aquilo. Está sempre a sofrer, sempre a sofrer, sempre a sofrer. Eu perdi anos de vida a ver IMSA.
Yeah, mas olha, ainda assim, este final da corrida até foi bastante tranquilo, como disse, vi a parte final da corrida. Quando comecei a ver, tínhamos o Blomqvist em cima do Filipe, mas o Filipe conseguiu controlar sempre muito bem o andamento, e não só controlou, como no final já abriu uma vantagem confortável para o Tom Blomqvist.
Sim, ele, muito da prova do Felipe foi fazer a gestão do combustível que tinha, e como vai à frente consegue se calhar controlar mais o ritmo do que o Blomqvist que vinha atrás, e mesmo no último stint foi isso que ele fez, e depois chegou à altura do final, tinha ritmo, pá, meteu o pé na tábua e abriu alguma diferença para o Blomqvist, e depois acabou de forma tranquila, mas a corrida foi todos eles, os dois, muito juntinhos sempre, e tu não sabias muito bem o que é que depois ia dar dali, mas estavas sempre com aquela estavas com a sensação, e acho que era a sensação correta, de que quem estivesse à frente ia ter vantagem, no sentido de que poderia fazer uma gestão de combustível muito melhor, e isso era importante para o final. Portanto, foi uma corrida muito boa, tanto do Ricky como do Felipe. Papéis diferentes de cada um deles durante a prova,
Mas é uma tensão sempre muito grande nas provas do IMSA com os gajos. O Blanco disse neste caso sempre ali muito perto a tentar ver a morder as calcanhares do Felipe e a tentar ver onde é que poderia haver um erro, e foi o que o Felipe fez quando esteve atrás dele. Ele distraiu-se um bocadinho com o carro que estava a dobrar e o Felipe meteu-se lá para dentro. Pá, é assim. Só que as corridas do IMSA são espetaculares e se tiver que ser no braço, é no braço e acabou.
São, e a Laguna Seca tem a calha de ser um dos meus circuitos favoritos há muitos anos.
Ok. Era só isso que ias dizer?
Não era só isso, eu vou aqui pegar em mais alguns comentários no chat, mas queria fazer, há bocado fiz o elogio ao Barber. Ao contrário de Barber, Laguna Seca é um circuito, olhas para a paisagem e não te dá vontade de lá estar, porque aquilo parece um deserto, essencialmente. Mas em termos de pista, de condução e de corridas que proporciona, é um circuito fabuloso. Eu até comentava contigo durante a corrida que consegue parecer melhor um deserto do que o circuito do Bahrein. Porque tu olhas à volta e só vês areia.
É só... Eu nem sei se é bem areia, se é aquela vegetação amarelada.
É do deserto, faz lembrar aquela... Tu vias aquele cenário de um filme de cowboys, só que os cowboys andam de carro lá.
Sim. A Laguna Seca é a barata dos circuitos, mesmo que haja um apocalipse nuclear daqui a 50 anos, não morre, aquilo continua sempre assim. Nem tem manutenção, daquilo nem tem manutenção nem nada, é só limpar o asfalto de vez em quando e tal, segue. E está feito. Mais coisas, Deus, o que é que tens? Queres fazer mais uma coisa de IMSA? Queres ir ao chat?
Só fazer lá aqui um último raid no chat antes de avançarmos. Diz o Vitor Faria: vi 3 corridas de IMSA, 3 corridões, vou começar a ver sempre e recomendo, façam com o Vitor. Joana Morena diz: olha, Diogo, diz que foi tranquilo porque não estiveste a assistir a respiração durante uma hora e tal. Já tenho a minha dose no IMSA também. Vitor Faria diz também: Laguna Seca que é simplesmente perfeito, que circuito lindo, gosto, não sei se já disse. Mais é que temos para aqui? O Francisco Beto: as tentativas de undercut do Blomqvist mostram que estava a consumir mais combustível,
até porque o Blomqvist estava no papel de atacar o Felipe, e o Felipe ia gerindo muito melhor do que o Blomqvist fazia, não é? Portanto, se queria ultrapassar, tinha eventualmente de gastar mais combustível. Daí depois notou-se depois no final que o Felipe tinha ritmo e conseguiu abrir no final.
Sim, o comentário do STM também vai, estás a rir do mesmo comentário que o STM também está a referir, precisamente a essa questão aqui do Blomqvist e da janela de combustível. Diz-nos o Miguel Silva também: quem critica estas pistas à antiga foram dois pilotos, a gravilha e a barreira de pneus, e saíram de lá como se nada fosse. Lá está. Só mais dois comentários para fechar isto. Diz-nos o Gil Rocha que não me consigo concentrar depois daquela piada sobre a trofa. Pedimos independência ao inimigo e mesmo assim levámos com hate do outro lado da ponte. Hashtag respeito, hashtag flor do aba. Pá, se flor do aba, a gente pode-se entender. E por fim, Pedro Cachapuz diz: Laguna Seca, então, mas o IMSA também foi a Miami.
Oh, vai, agora era meter meia dúzia de barcos em Laguna Seca. Pronto. Uns barquitos quaisquer que foi o que eles fizeram lá em Miami. Passamos à Fórmula
1. Passamos
à Fórmula 1. Isto já vai bom. Olha, já se fala na dança das cadeiras, mas sinceramente não tenho muito para dizer sobre isto.
Quem é que queres falar da dança das cadeiras?
Acho que o Fabrega veio dizer que ia haver aí uma bomba e depois andou a mandar comentários a dizer: ah, e o Gasly? Para já, a única coisa que me surpreendeu no Gasly esta semana foi o tamanho do braço do homem. Tu viste aquilo?
Tá um bicho!
Eu às vezes perco o propósito deste podcast. Mas tu viste os braços do homem? Os gajos mandavam, o gajo dá-te um abraço e tu desmaias, meu.
Sabes o que é que o Gasly também tem grande? As entradas, pá, não sei o que estás aí a pensar. Já viste? O homem também está a precisar de pôr a relva.
Não me consigo conforto, fez isto.
Eu tenho alguma coisa em comum com o Gasly. Pronto, é só isso que eu queria dizer.
Ai. se pode fazer isto assim.
Nós quando gravávamos podíamos cortar estas coisas, mas...
Agora queres fazer em direto? Depois um gajo.
Pois dá, olha, vai falando que estou cheio de cedo, o que é que eu tenho aqui à mão.
Sim, de facto, o que estás a precisar agora é de beber, não haja dúvida. Não, fala-se um bocadinho da dança das cadeiras, mas eu acho que nem sequer há material. Não, nem sequer há material para estarmos a falar disto.
É a especulação. Sabes,
é um
comentário.
Vitaite para o ar do Fábrega, não sei se era. Se era. Não sei para que guiar, sinceramente.
Não, o Vitaite do senhor disse qualquer coisa do género. Pá, no final do ano vamos ter uma troca bombástica, assim, uma coisa do género, não era?
Era surpreendente ou uma coisa.
Surpreendente, assim. E é o que eu comentava contigo até a semana passada.
E era uma troca, não é? Não era tipo uma.
Era uma troca, era uma troca, exatamente, uma troca de pilotos. Para mim, surpreendente era o Hamilton trocar com o Albon, ou mais surpreendente ainda, com o Latifi. A partir daí, pá, acho que mais ou menos normal, pilotos saem de uma equipa e vão para outra equipa. Mas fora disso, não estou a ver o que é que possa ser assim tão bombástico. Tens alguma sugestão? Enquanto eu procuro aqui um copo.
Opa, eu quando o Fábrega mandou esse tweet, eu disse de qualquer coisa, não foi? Do Gasly por quem?
Já
não
Gasly e Ricardo.
Gasly e Richard. Bah, para mim essa era surpreendente, até porque terias que pôr o Richard novamente na AlphaTauri.
Pois, é por isso que eu não acredito nessa sugestão. Qual é a lógica de Ricardo voltar à AlphaTauri? Um piloto quase na idade da reforma, a ir para uma equipa de júniores.
Pois não faz muito sentido, não faz muito sentido. Gasly Albon?
Gasly supõe que queira ir para uma equipa competitiva, não para lutar pelos últimos lugares.
Mas que equipa competitiva é que neste momento o Gasly pode ir?
Ah, eu já sei qual foi a teoria fantástica que eu te mandei. O que é que para mim era...
Não era tua, então?
Não, esta era minha, faz sentido. E aliás, e agora menos do que isto eu fico...
Espera aí, que o Francisco Beta está aqui a dizer, será que o Mika Häkkinen vai voltar da sabática? É sempre, coitado da Mika.
Pronto, essa é a primeira hipótese. A segunda, imagina um Hamilton na Ferrari por troca com Sainz.
Assino já.
Queres essa Hamilton assino. Na Ferrari?
Por que não?
Eu gosto da ideia
não,
também.
Não
isto,
era
isto, isto para
não
mim
era,
era bombástico. É, tudo o que implica Hamilton sair será bastante bombástico. Pronto, usando. Estava a ver se me procurava de uma palavra melhor.
Eu acho que me surpreenderia mais o Hamilton mudar de equipa do que o Hamilton sair da Fórmula 1.
Pois eu também, eu sempre pensei que ele saía da Mercedes que era para pendurar o capacete.
Mas não desgosto da tua teoria. Diz aqui o Tiago Pires, Gasly na Mercedes. Sou o Hamilton. Tinha que ser aqui uma troca a três. Não sei.
Ou Hamilton reforma-se Ocon na Mercedes e Piastri na Alpine?
Não. Não. Não estou a ver isso. Acho que se a Mercedes perder Lewis Hamilton, tenta ir buscar lá no Norris.
E uma troca Norris-Hamilton?
Uma troca Norris-Hamilton. Uma troca Norris-Hamilton. Na verdade, a McLaren está melhor, não é?
Sim. Sim, é verdade. Disseste sim, mas é verdade. A McLaren está melhor que a Mercedes.
Está melhor. Pelo menos nos últimos dois, nem sei, nos dois primeiros não, Norris Hamilton, e achas que o Hamilton acabava a carreira de novo na McLaren?
Não, eu acredito que o Hamilton a sair da Mercedes só para ir para a Ferrari, e daí que não ficasse surpreendido com uma troca destas, o que implicava que no ano a seguir o Mercedes fosse muito competitivo, porque se há alguém que tem sabido gerir bem a carreira e fazer boas escolhas é o Sainz, tem ido para os sítios certos na altura certa.
Sim, isso é verdade, sem fazer grande coisa que é um inovador.
Ah, mas
não, a McLaren, não, foi, McLaren mas... teve, a Mac, os dois anos dele da McLaren foram bons.
Sim, a mas...
rapaz. E o primeiro de Ferrari também.
E o primeiro
de
Ferrari, ou seja, os três últimos anos foram bons.
Sim.
Sainz, quatro é anos na Fórmula 1, os três últimos foram bons. Pá,
quais quatro anos na Fórmula 1? Está a pai há 10 anos na Fórmula 1, pá.
Tem 7, ou lá o que é.
Pai, mas... 10.
Mas eu, entretanto, já me lembrei qual era a minha teoria espetacular que eu tentei vender durante a semana.
Já disseste?
Não disse nada. Isso, o que eu disse é a opção sensata. É aquilo que não ficava surpreendido se acontecesse. Que era okay. Hamilton tentar fazer uma ou duas temporadas na Ferrari e Sainz, não devia dizer que não, a um lugar na Mercedes. Mas a minha teoria super espetacular e 100% infalível era a Mercedes querer um piloto alemão, querer um campeão do mundo, por isso ia buscar Vettel à Aston Martin. Troca direta com Hamilton? Duvido. Era Hamilton para a Ferrari, Sainz para a Aston.
Mas já não troca direta, já não entra no...
É uma troca a três e Vettel para a Mercedes.
O Sainz ia para a Aston Martin?
Essa é a parte mais difícil de encaixar no meu plano perfeito, mas...
Claro. Sem dúvida. Isto espremido, na verdade, dá absolutamente
nada. Dá ao que estamos a fazer aqui, conversa de café.
Pronto. Então podemos avançar, se calhar.
Meteste aí o Piastri na Williams no guião.
Não, porque queres?
Podemos
já estamos
falar
a falar
também.
Da dança das cadeiras.
Sim, mas este sim é um rumor que me parece que tem fundamento.
É assim. De todos os pilotos, por onde é que eles vão e por onde é que eles deixam de ir, o que não é o que me preocupa, acho que preocupar também não é um exagero, é saber para onde é que vai Piastri, porque eu quero o Piastri na Fórmula 1.
Acho que por esta altura queres tu e quer toda a gente.
É que um piloto que ganha o que Piastri ganhou nas Fórmulas Júnior tem que estar na Fórmula 1, quer a Fórmula 1, quer não.
Acho que isso não há dúvida nenhuma.
Sim. Portanto, eu acho que temos que ter o Piastri. E acho que o Williams não seria uma má equipa para o Piastri começar a sua carreira.
Acho que era uma excelente porta de entrada para ele também.
Sim, e tem um barómetro conhecido. Estou a considerar, que será o Alexander Albon.
À partida.
E acho que podia ser muito interessante. Não... Iria aprender um bocado com o Alexander Albon. O Alexander Albon também não é o piloto mais experiente do mundo, mas ia dar para aprender. Ia dar para aprender como gerir pneu, pelo menos, que aquilo... Acho que os pneus nas mãos do rapaz duram muito tempo. E acho que era muito interessante. E opa, eu quero ver o Piastri na Fórmula 1, acho que, como estavas a dizer, eu e toda a gente. E acho que o Piastri tem que estar na Fórmula 1.
Ontem era tarde.
Ontem era tarde. Aqui na por cima, ele é piloto de testes, não é?
Sim.
Ah, mas os pilotos de testes hoje em dia não são como os pilotos de testes de antigamente, que faziam milhares de quilómetros, se calhar, por ano.
Sim, sim, sim.
Faz simulador. Tipo, não é propriamente a mesma coisa. Vai fazer um treino livrezito ao outro. Nem sei se vai fazer. É capaz de fazer.
Supostamente, sim.
Esperemos que sim.
Sim, mas, e fazer esta troca, obviamente, seria por Latifi, agora que diz-se que a Williams não precisa de pilotos pagantes. Dizem eles, não sou eu.
Nenhuma equipa precisa de pilotos pagantes. Uma equipa que veja um piloto que é bom e que tenha uma carteira vai dizer que não?
Não,
e aqui a parte do bom e tu estás a pensar, não estávamos a falar do Latifi.
Não, mas eu estava a pensar é que o Latifi provavelmente traz uma malinha da Alpine também.
Traz o quê?
O Piastri traz uma
malinha da Alpine.
Pode não ser,
não sei.
Como uma do Latifi, mas a Alpine deve pagar, não, deve estar disposta a pagar para o pôr a correr.
Talvez.
Olha, um comentário interessante ainda a propósito daquela troca de cadeiras do Pedro Silva aqui no chat, que diz, a troca bombástica é Ricardo na Indy e Pato na Fórmula 1.
Isso é uma troca direta, será que conta?
É uma troca direta, entre McLaren.
Eu acho que ele estava a falar da grelha, mas não sei. É que não tenho essa sensação que a carreira do Ricciardo caminhou diretamente para um beco sem saída?
Sim, aquilo que eu falava há bocado do Sainz e das escolhas da carreira, aplica-se ao Ricardo, mas ao contrário, é o espelho, a carreira do Ricardo, ou as escolhas de carreira do Ricardo, são um espelho das escolhas de Sainz.
Pois, mas é pena, porque o Ricciardo pelo menos mostrou muito potencial quando teve ao lado do Vettel, bateu-se com o Verstappen. Ah, não sei.
Mesmo na Renault fez uma boa temporada e parece agora completamente... Não vou dizer que está completamente perdido este ano, porque tirando o que se passou na última corrida em Imola, ele tem rodado sempre próximo de Norris este ano. Em Imola cometeu um erro, em condições muito complicadas, no início da corrida, fez o resto da corrida toda com danos grandes no difusor e por isso arrastou-se em pista, basicamente. Mas este início de ano está muito longe daquilo que foi o início do ano passado, que assim foi péssimo para o piloto, com a reputação de Daniel Ricciardo. Por isso este é o ano onde o Ricciardo mostra que ainda é uma opção válida para a Fórmula 1, se calhar mais vale pensar mesmo em fazer indicar ou assim.
Olha, não pensava dizer isso de Daniel Ricciardo, mas vamos ver. Eu acho que ainda vai ter uma boa...
Eu também acho que sim, eu confio no...
Daniel Ricciardo vai ganhar no Mónaco este ano. Oi?
Oi? Fazemos já o tarot para o Mónaco?
Não, só esta. Lembra-me que eu disse isto quando foi para fazer o tarot para o Mónaco, que eu sou capaz de me esquecer.
Eu ponho as minhas fichas no Bottas, com o Ricciardo ao lado no pódio.
Bottas primeiro e Ricciardo segundo?
Sim, o terceiro para aí, o Verstappen, porque o Leclerc em casa deve desistir.
Não, vai ser Richard primeiro, no Mónaco, e depois o resto tem que pensar ainda, mais alguma coisa aqui? Não, pois não, é dizer, nós estivemos aqui a falar nada, basicamente.
Nós estivemos aqui a especular, a fazer conversa do café, mas se os crescidos podem, nós também podemos.
Espera, tenho que ir buscar aqui o comentário do Vítor Faria. Se o Richard ganha no Mónaco, vou para a rua correr todo nu. Eu não vou esquecer que meti o Richard em primeiro, mas também não vou esquecer que o Vítor Faria disse que ia correr todo nu caso ele ganhe.
Ok? Está bem.
Não nos vamos esquecer disto. Vítor Faria, vou fazer aqui um print screen. Quero ver se depois ele cumpre.
Ele cumpre. Queremos vídeo. Queremos ver,
fazer
um live.
Eu não, assim, não preciso de ver tudo, eu só quero o meu vídeo para confirmar.
No,
o resto
no
não...
frontal, só queremos a documentação.
Só mesmo para confirmar de que foi feito. O resto depois não me interessa tanto. Avançamos, Diogo, então?
Avançamos. Regras novas para 2023?
Não é bem uma regra nova, é uma experiência que se quer fazer na qualificação. Parece-me que em dois grandes prémios.
Certo, pelo menos eu li isso no site do Bandeira Amarela, por isso acredito que seja
deve estar
isso.
Deve estar certo. E esta experiência passa por brincar com o formato de qualificação, não é o formato de qualificação, as regras da qualificação. As regras estão perfeitamente bem desenhadas.
E porquê é que vamos mexer?
E porque, exatamente, para que é que vamos mexer? Mas vamos, eles querem mexer, vamos mexer. E a regra passa por tornar obrigatório o uso dos três compostos de pneus. Na Q1 será obrigatório os pilotos usarem o duro, na Q2 o médio e na Q3 o pneu macio. A minha pergunta que eu gostava de fazer à pessoa que desenhou este regulamento, esta nova abordagem à qualificação, chamemos-lhe assim, é porquê?
Então, eu preparei um teatrinho que explica o porquê. Então, imagina, está o senhor, estão assim dois senhores a conversar, como nós estamos virtualmente, mas se calhar num bom restaurante, tem assim um copo como o meu na mão, pega no copo.
Ok.
Manda uma tolada.
E
diz aqui: Ben, já viste que temos 3 compostos de pneus por corrida e temos 3 sessões de qualificação. E se espetássemos com um em cada sessão?
Ok. Ah? Ok. Porque não, alguma...
né? Exato. Porque não.
Aqui o José Carlos Mota. Deixa aqui um comentário que era aquilo que eu queria falar a seguir. Faz mais sentido ao contrário, passar de macio para duro.
Sim, é enrijecendo. O José Carlos Mota, portanto, isto que já há pouco. A propósito do vídeo do Vitor Faria, enquanto. Não foi, João Pedro. No vídeo do Vitor Faria dizia: o Vitor vai gravar um vídeo que vai aparecer naquele site que tem bons anúncios, onde eu li também aquela história do, dos comportos. Estás bem, João?
Tudo bem.
Passou bem, a família vai boa.
Está tudo tranquilo, está tudo bem.
Falei, faltou a luz aí.
Está tudo bem. Está a dizer o. Estava a buscar a comentar a Carlos Mota, porque é que faz sentido ser ao contrário? É que eles vão começar com o pneu. Não consigo dizer isto. Vão começar com o pneu de onde é que é um.
Vai com o branquinho, diz antes.
Não, com o branquinho. E portanto, o que é que nós vamos ver na Q1? 20 carros a tentar colocar pneu, o pneu à temperatura. E com os pilotos no rádio a dizer: ai, não tenho espaço para fazer a minha volta, ai, não consigo pôr o pneu à temperatura. Ai,
isto ainda por cima, no próximo ano as mantas de aquecimento vão ser banidas.
E com as mantas de aquecimento, não sei se o próximo ano já são totalmente banidas ou se reduz outra vez
a temperatura. Ou pelo menos é reduzida a temperatura, que já foi reduzida este ano.
Sim, já foi reduzida. Eu acho que sim, é isso. Acho que só faltam a reduzir. Pá, não faz. Eu acho que não sei porquê. O que é que ganhamos com isto, na verdade? O que é que ganhamos com isto?
Nada. Estava ali a comentar que dizia: we gonna start quali soft and get harder towards the end. Mas é ao contrário, vai.
É ao contrário.
Porquê?
They are gonna start with a hard on.
É okay, vai amolecendo durante as sessões. Também gosto desta sugestão do Jorge Barros, que era dividir a corrida em três partes iguais. No primeiro terço só usam o pneu duro, no segundo médio e no último stint só usam macios. Isto parece NASCAR
com as secções. Exato. Eu gosto mais da sugestão do Tiago Pires e começarem a usar pneus a sério.
Calma, também não vamos entrar aqui com ideias descabidas. Mas é como disse Pedro Martins, basicamente ganhas uma Q1 horrível com esta ideia.
Isso, mas sabes o que é que esta medida de teste que eles querem fazer em 2023 é também para melhorar a sustentabilidade do fim de semana? Vai haver menos pneus para serem utilizados durante o fim de semana. Passam para 11, acho que agora são 14, eles querem passar para 11 nestes grandes prémios de teste. Não parece um bocadinho ridículo jogar a carta da sustentabilidade e dizer que vais usar menos pneus, mas obrigas os pilotos a queimar gasolina para colocar a temperatura nos duros? Porque isto, é que vai acontecer.
A Fórmula 1 já, em tempo, já teve isto, em que os carros andavam basicamente a queimar a gasolina durante algumas voltas na qualificação. Eu já não me lembro se eram obrigados a começar de tanque cheio. Qual era o motivo?
Eles tinham que começar com a gasolina declarada na qualificação.
Era
e
isso.
Depois andavam a queimar a gasolina, que era para fazer a volta, quando fosse possível, fazer uma volta rápida com o depósito mais leve possível. E também quando foi aquilo do shootout, ou lá o que era, também havia assim umas coisas.
Sim. Olha, mas sabes o que é que... Sei que a Fórmula 1 está a caminhar para um net carbon zero em 2030, e no caminho da sustentabilidade, mas sabes o que é que grita sustentabilidade?
O quê?
É rebocares uma dúzia de iates... Para 30 km do mar,
mas pelo menos não estás a gastar água.
Ao menos não gastas água, exatamente. Aí não gastas nem um litrinho de água para encher aquela doca. Digam lá que a Fórmula 1 não está sustentável.
Ah, pois é. E não tem que estar ali a construir bancadas nem nada. Mete lá os barquinhos e está feito. Opa, não tem mais nada a dizer sobre isto. Não sei se tu tens ou se
não,
podemos avançar.
Olha, vou pegar aqui no comentário do José Carlos Mota para termos alguma coisa a defender este sistema. Não, diz o José Carlos, não querendo defender a medida, talvez eles queiram equilibrar as qualificações, pois há carros que se adaptam melhores a duros, outros a médios e outros a macios. Acabava por ser uma lotaria da mesma, porque se o teu carro for o que se adapta melhor a macios, não passas daqui a um.
Mas isso seria o problema o problema que temos com a obrigatoriedade das equipas utilizarem um tipo de pneu, ou terem um pneu obrigatório para a corrida, que esse pneu pode não ser aquele que a equipa mais gosta. E estamos a obrigar as equipas a utilizar um pneu numa altura específica da qualificação, que é isso que eu não gosto já da regra de corrida, e também não gosto desta. Se as equipas gostam de estar, por exemplo, no médio, porquê é que não podem fazer corrida toda de médio? Se há uma equipa que faz melhor de duros, epá, que faça de duros. Ou se há uma que lhe prefere fazer 20 paragens e fazer sempre de macios, epá, que faça de macios. Porque, e eu percebo aqui o ponto de vista do José Carlos Mota, mas vão começar todos de macios. Mas qual é a justificação? Não, vou começar todos de duros, aliás. A justificação é que se calhar a Red Bull e a Ferrari dão-se pior de duros e querem equilibrar e tentar pôr a Red Bull e a Ferrari fora na Q1. Será isso?
Não vai acontecer, não é mesmo, não é?
Eu acho que não vai acontecer. Acho que não se vai... Tirando as cores dos pneus e vês os carros mais vezes em pista a tentar colocar a temperatura, acho que não vamos notar diferença rigorosamente nenhuma. Mas... Até porque as equipas podem ter o pneu preferido, mas para a qualificação querem todas o vermelho, porque é o mais rápido.
Sim, querem todas o pneu mais rápido. Aproveito para fazer um pequeno intervalo. Vamos agora à meteorologia. E para o fim de semana, a previsão para Miami Gardens é de períodos de chuva ocasional, aguaceiros dispersos, no sábado e no domingo. 30 a 40% de probabilidade de chuva durante o dia, com máximas de 31 e 32 graus no sábado e no domingo, respectivamente. Isto para dizer, há possibilidade de chuva, mas baixa probabilidade.
Ok, está bem. Interrompeste o raciocínio por causa disso, é isso?
Para dizer que pode vir a haver água na marina de Miami Gardens.
Ah, pronto, ok. Está bem. Mas podiam pôr lá uns peixes também de... Sei lá.
Os peixes têm água à espera que chovesse.
Nunca viste aqueles peixes... Não era peixes a sério, obviamente.
Uma lota. Nunca viste
aqueles peixes de brinquedo, dos gatos, que tipo saltam?
Não, mas quero um desses. Os meus gatos iam gostar.
Tu tens um gato e não sabes essas coisas.
Não sei trabalhar com peixes.
Por esses peixes lá a saltar de um lado para o outro e sei lá, fazia de conta que tinha peixes ou uma coisa assim qualquer. Uma coisa assim.
Dá-lhes ideias, né? Eu meti era uma lota junto à marina.
Uma geirinha a peixe.
Olha, para justificar o gasto em guarda-chuvas, diz o Tiago Pires.
Ah, mas o guarda-chuva foi para fomentar a economia portuguesa, acho muito bem.
Eu acho que sim.
Vamos falar de DRS. Sim.
Agdaville. Vamos a DRS, sim.
Vamos a falar do DRS. Eu, não é só para reclamarmos, atenção. Não é só para reclamarmos. As pessoas pensam que nós já temos alguma coisa contra. As pessoas pensam que temos alguma coisa contra o DRS, mas não é bem assim.
É um bocadinho. Nós não gostamos, é da maneira como o DRS é aplicado. Pronto. Atualmente.
Isso. Jason Somersville, as pessoas não sabem quem é, possivelmente, talvez saibam, é o responsável da aerodinâmica da FIA. Diz que querem fasear a saída do DRS. Pode não ser no próximo ano, pode não ser em 2024, pode não ser em 2025, mas muito possivelmente em 2026, com as novas regras, e também teremos novas regras aerodinâmicas.
Ah, só mas tivéssemos tido regras aerodinâmicas.
Novas, não era?
Era.
Mas pronto, ele disse que estavam com medo, estavam com miúfa, e portanto, para este ano, eles acabaram por manter o DRS.
E já que a Fórmula 1 está numa de fazer experiências, por que não experimentar uma corrida sem DRS?
Já tivemos em Imola, foi fixe, eu gostei.
Tiveste mais ultrapassagens sem DRS? Agora em seco podíamos fazer isso.
Ah, agora em seco temos que experimentar. Mas ele disse isso,
sabes? Ele disse que foi curioso ver que houve ultrapassagens enquanto esteve molhado e depois quando tivemos aquilo já com o DRS, acabou por se cancelar um ao outro e não tiveram ultrapassagens.
Ele só precisava eu acho que chegar a essa conclusão.
Eu acho que ele também ele não é muito fã do DRS, se eu te sou sincero. Não, ele disse que o plano é retirar o DRS e que há sinais encorajadores, que os carros conseguem de facto seguirem-se uns aos outros, o que era importante. E acho que isso conseguiram, e agora é tentar tirar de facto o DRS e ver se as corridas sofrem. Isso aí vão sofrer, vão ser melhores. Certamente. Mas pronto, ainda para 2026, também ele falou de algumas novidades, como Active Aero, ou aerodinâmica ativa, nos
como
carros,
como o DRS,
por exemplo, mas bastante diferente, muito mais complexo. Ele fala mesmo em um carro ter basicamente duas PECs enquanto está em prova. Quando chega à linha reta, toda a aerodinâmica do carro molda-se para ter pouco atrito, e é aqui um dos pontos em que eles querem tentar baixar o peso do carro, é fazer com que ele seja de tal forma eficaz, tanto em reta como em curva, que através da aerodinâmica ativa eles consigam fazer o carro mais tirar mais rendimento do combustível que asa, que usa tanto o combustível, a gasolina, como a energia das baterias. Não prometeu que os carros seriam mais leves, mas prometeu que não, ou prometeu, o ponto principal é que não sejam mais pesados que aquilo que são agora, e quer os carros mais pequenos. Eles vão decretar que a distância entre eixos será mais pequena em 2026, o que é, acho que são bons sinais. Eu gostei do Jason.
Já agora,
é a minha pessoa preferida na FIA, digo já.
se quiserem ler, não, gostei do teu comentário. Se quiserem ler sobre o peso e as dimensões atuais dos carros, há bons artigos nesse site com belos anúncios onde podem clicar também. É só procurar um bocadinho que os encontram lá no BATEC. É só seguir ir ao separador de tecnologia.
Uma coisa importante aqui das regras, para o ano de 2026, das regras, os carros vão ter um sistema de auto crash prevention.
Vão colocar aqueles sistemas da Tesla que eles travam sozinhos.
Em que os carros vão comunicar uns com os outros e caso exista um carro mais lento ou atravessado na pista, o carro que vem atrás vai saber.
Buzina.
Uma buzina, se calhar uma buzina.
Não sei. Era muito giro, era haver mesmo comunicações via rádio entre eles.
Eu já estou a ver as equipas a contratarem hackers e a abrandarem os carros de propósito dos adversários. Vai ser uma batalha tecnológica incrível, e vai ganhar a equipa que tiver o melhor hacker.
E o que é que os impede de fazer isso já hoje?
Os carros não comunicam entre eles.
Não, mas já tens, consegues comunicar com eles remotamente. O que é que te impede de controlar?
Não me estragues a minha teoria da conspiração, Diogo, se faz favor. Estás aqui a trazer argumentos para esta conversa, porquê?
Ah, peço desculpa. Acho que eu
é uma história perfeitamente plausível, até tu trazeres lógica para isto, pá.
Olha, pergunta José Correia, isso vai também impedir o Latifi de ir contra o muro?
Não sei se haverá comunicação com os muros. Não sei se o Latifi vai estar na Fórmula 1 em 2026. Eu acho que não. Eu acho que não. Em 2026 diz também que não haverá escapatórias, nem muros, nem nada. É tipo, é aquela pista do Mario Kart. É a pista do Mario Kart, que cais para o espaço sideral.
Olha, diz o José Carlos Mota também, o Hamilton a dizer que não tem pneu e o carro a dizer cala-te, mentiroso.
era bonito. Estava aqui uma pergunta, vi aqui uma pergunta para trás, já nem sei quem é que foi. Estavam a perguntar o nome dos teus gatos.
Ah, isso agora, isso é confidencial.
É só para patrones.
Um dia fazemos uma coisa dessas ou não?
Um dia fazemos um Patreon, mas tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa especial.
Não, sabes que não, não, nós já dissemos 30 vezes
nós
que
não temos fazer tempo. Patreon.
Por isso um dia vamos acabar por fazer, já sei como é.
Sim, mas tem que ser uma coisa diferente. Tem que ser uma coisa diferente. Não podemos estar
quantas
fazer
vezes,
exatamente.
Quantas vezes dissemos que não íamos fazer diretos no YouTube?
Sim, também é verdade. Também é verdade.
Por isso, nunca estava nada.
A primeira tempo. Cena, depois ver o nome dos gatos do Diva.
Está certo. Deixa lá a foto deles.
Exato, deixa lá a foto. Principalmente daquele do branco. Ocupa logo a foto toda.
O Puma.
O Puma. Já tem um Puma em casa. Tem um Puma em casa. Mais coisas.
Íamos falar daquela marca que entra e não entra.
É verdade, a Volkswagen anunciou que vai entrar na Fórmula 1. É apenas a 32ª vez esta semana. Milésima terceira, não sei porque é que disse 30ª. Milésima terceira vez esta semana. Voltou-se a falar, ou a Reuters voltou a falar nisto. E eles voltam a falar da McLaren e não sei o quê.
E da Red Bull e da Porsche,
não sei o quê, e essas coisas todas. Portanto, agora é que é.
Epá, mas repara, a Reuters confirmou, mas tu já viste um comunicado da Porsche onde ela ia dizer alguma coisa?
Mas eles disseram que foi o CEO que lhes disse.
Ah, pronto, então se foi o CEO
que... Não sei se foi o mesmo que dizia que os carros deles não poluíam.
Pronto, ou foi o mesmo que disse que eles iam abandonar toda a competição de motores de combustão interna.
O quê?
Ou foi mesmo CEO
Pois, não sei. Pois é verdade, olha o que tu me foste lembrar agora. Então os gajos aqui há uns anitos, há dois anitos para aí, não? Já?
Para aí.
Um, há dois anitos. Quer dizer, nós estamos comprometidos com a sustentabilidade e o ambiente e não vamos entrar em nenhuma competição automóvel que tenha motores a combustão. E depois fazer o que é que aconteceu passado um mês?
Anunciaram um projeto para a Baja 1000, assim, uma coisa, não sei.
com a Volkswagen Amarok.
Exatamente.
Depois a malta perguntou-lhes, então, mas este tem motor a combustão? Ah, mas isto é a Volkswagen Norte América. Ah, exato. Tem truque. Carros no DTM. Ah, mas é Audi. E é assim. Carros no WEC. Mas é Porsche.
E o que é aquilo que... É o programa clientes. E o que é aquilo que a Audi leva atrás do motor elétrico no Dakar? Isso é para as sardinhas, no fim.
E é por aí.
Pronto, por isso a Volkswagen pode dar o dito por Nandito, nós também podemos quando quisermos.
Sim, a Volkswagen vai... Não sei, um dia vai entrar na Fórmula 1. Quando
olha, como diz o Vitor Faria, ou a Volkswagen tem um CEO por semana, ou o gajo é muito bipolar.
E o Pedro Cachapuz diz, a Volkswagen tem que confirmar todas as semanas porque ninguém acredita.
Faz sentido.
Para mim é tudo válido. Não sei.
Vamos saltar o carro quando for à revisão.
O quê? O quê?
Vamos sabotar o carro quando for à revisão.
Ah, pois é, tu agora tens o Volkswagen. Traz-te tramado. Mais coisas. Está para acabar, não? Estamos aqui há tanto tempo a mandar vir.
Sem nada para dizer, é verdade.
Sem nada para dizer.
Alfa Romeo.
Saúde. Avariou? Não.
Ainda não. Estão chateados? Os senhores da Sauber estão chateados por causa da subida de peso mínimo.
Pá, mas agora é tarde, não?
Pois, é, à altura de estarem chateados não era agora.
Não,
eu desconfio é que eles não pensavam...
Disso, de facto, era estúpido eles não estarem chateados.
Eu desconfio é que eles não sonhavam que tinham um carro tão bom e agora perceberam a vantagem que perderam.
se calhar um bocadinho por aí. Mas acho que ainda estão a tentar subir mais o peso mínimo.
Não, mas isso acho que já disseram que não vão mexer, que o peso mínimo não sobe mais.
Pronto, e eu acho que eles estavam chateados porque ainda queriam subir mais.
Não, mas
isso é uma camada de chorões.
Trabalhem, pá.
É isso.
Alfa Romeo, já falámos disso a semana passada também, mas falou-se que a Stellantis podia estar interessada em comprar mesmo a Sauber. Recordo-se que atualmente a Alfa Romeo é pouco mais que um title sponsor da Sauber. Toda a equipa é gerida pela Sauber, a inscrição continua a ser suíça. É 100% o Sauber. Com
o nome... Os carros ainda têm o nome da mulher do Peter Sauber.
Exatamente. Tudo Sauber, exceto o nome com que a equipa se inscreve no Mundial. Surgiram rumores já a semana passada de que o Carlos Tavares poderia querer entrar com uma marca da Stellantis na Fórmula 1, e a acontecer isso faria todo sentido ser através da Alfa Romeo, que já lá está, e comprando a equipa com que eles já têm uma ligação muito forte.
Sim, e assim podiam manter os motores Ferrari e não se chateavam muito.
Sim, nem precisavam de procurar motor, nem nada. É uma troca que... É uma operação que fazia sentido. Os donos da Sauber também querem vender aquilo, que aquilo pertence a um grupo de investimento. Por isso, seria uma operação lógica a confirmar-se. Ah, e queríamos chegar antes da Volkswagen na Fórmula 1.
Não é que seja propriamente difícil, não é? Mas pronto, se isso é a meta da Stellantis, tenho-te já a dizer que começa muito baixinho, não é? Ah, não queremos chegar à Fórmula 1 antes da Volkswagen. Isso até nós. Se calhar até a Andretti. Se calhar até a Andretti era capaz.
Olha, não há notícias da Andretti, pois não.
Não. Andretti
continua à espera daquela resposta da FIA lá para final de janeiro, não é?
De que ano?
Era deste ano.
Ah, era deste ano. Não, esquece. A Fórmula 1 vai ficar sem Andretti e vai ficar com a Volkswagen meia dúzia de meses, um bocadinho de sorte, e pronto, está feito. E vai ser isto. E vamos estar à espera por 2026 para a Volkswagen, não é que eles não vão entrar agora, mas a Andretti podia entrar. Sim. Agora.
A Andretti queria entrar já em 2024, é tarde já para a próxima época, mas querem entrar na seguinte.
E já têm motores Renault alinhavados e tudo, portanto.
Sim, tem um acordo com a Renault, tem um piloto norte-americano. Mais é que os senhores querem.
Metiam lá o Piastri.
Tem o nome de um antigo campeão do mundo. Metiam lá o Piastri. Podiam ficar com o Alonso mais uns tempos na Alpine sem ninguém se chatear. Mas pronto. Olha, tá. Só respondendo aqui ao Vítor Faria. Isto já está a caminhar para o fim, mas a Porsche e a Audi pertencem ao grupo Volkswagen. Sim, de certa forma, porque a coisa é mais ou menos assim. A Volkswagen, o grupo Volkswagen, Volkswagen AG, é o dono da marca Porsche, é dona 100% da Audi. Por sua vez, a Audi é dona de várias marcas, como a Lamborghini ou a Ducati. Mas dizia eu, a Volkswagen, o grupo Volkswagen é dono da marca Porsche, mas a principal acionista, o maior acionista do grupo Volkswagen é o grupo Porsche. O Estado Baixa Saxónia, salvo erro, também é um grande acionista da Volkswagen, mas o maior acionista é precisamente a Porsche. Por isso, a Porsche é dona da Volkswagen, que por sua vez é dona da Porsche. Fica tudo em família, pronto.
É uma coisa complicada, não é?
É, basicamente, depois há ligações familiares, por exemplo, o senhor Ferdinand Pierre, acho que é assim que se diz. Que foi... O meu irmão está muito fraquinho. Pronto. Que foi... Que esteve à frente do grupo Volkswagen durante muitos anos e que tornou neste portento que é atualmente e que levou a ser...
Portento? Um maiores... Neste portento?
Portento. Mas pronto, para dizer que o seu Nando é... Um dos netos de Ferdinand Porsche, é da família Porsche também, por isso há ligações familiares entre ambas já há muitos anos, por isso no fundo é um casamento há muito anunciado.
Muito bem, mas há alguma coisa sobre isto ou podemos mandar a Volkswagen
para o mecânico?
A Volkswagen não. Não costumei muitas vezes.
Mas ainda temos isto tudo aqui para falar. Então há lá despertar temos... também a trabalho.
Sim, não há muita... Não é muita coisa. Sabemos que a Ferrari vai apresentar algumas atualizações, quiçá até já em Miami, e eles que têm um patinho assim semelhante àquilo que a Red Bull trouxe. Basicamente o que o patinho faz é manter a distância ao solo, e vocês perguntam, mas os carros não estão a uma distância específica? Sim, é verdade, mas as pontas do fundo dobram e o, colocaram um patim nessas pontas, de forma que quando dobre, o patim bate no asfalto, mantém a distância ao solo e assim evita o bamboleio, que é isso que querem conseguir com este patim. E pronto, basicamente é isto, as atualizações da Ferrari. Eles esperam uma grande atualização após Miami. Não sabemos se vão introduzir já o fundo com o patinho ou não em Miami.
Fazia mais sentido ter o patinho em Miami. Mas
fazia sentido o quê?
Ter o patinho em Miami para pôr na lagoa. Limpar a antena. Mas a seguir a Miami temos Barcelona, não é? Supostamente
é o sítio certo.
É o sítio onde muita gente traz as grandes atualizações.
Sim,
não, que eu tô a ouvir.
Normalmente é isso, porque é o sítio onde podem fazer mais correlação. Portanto, faz sentido trazerem atualizações
para casa.
E é pertinho de casa.
Não, eu desapareci porque estou a fazer de porteiro a gatos. E gatos às vezes querem sair, depois mudam de ideias e fazem-me levantar duas vezes.
Eu não tenho nada dessas coisas, que é para não me chatear. Estávamos a falar de correlação e parece que esse é um dos problemas da Mercedes.
Pá, é vida.
Eu vi uma notícia em que dizia que... um dos principais problemas é que tem uma diferença de quase um segundo entre o simulador e aquilo que acontece na vida real.
E segundo li também, o simulador não previu o bamboleio.
Não conseguiram prever o bamboleio no simulador?
Por isso não, apesar de ser um problema que já afetava os carros com efeito solo, os primeiros carros com efeito solo dos finais dos anos 70.
Sim. Mas pensei que eles tinham conseguido simular o bamboleio nestes carros.
Acho que apanhou muita gente de surpresa. Aliás,
apanhou algumas pessoas de surpresa em Barcelona, isso eu lembro.
Sim, aliás, eu lembro-me.
Mas pensei que estavam pelo menos à espera do fenómeno. Acredito que foram apanhados de surpresa na gravidade do bamboleio, mas pensei que pelo menos a Mercedes que ia ter conseguido prever mais ou menos a coisa.
Não me cites nisto, mas eu penso que foi o próprio Ross Brawn. Pronto, nesta muito menos, mas eu penso que foi o próprio Ross Brawn que disse para a altura dos testes, já não sei se ainda em Barcelona ou já no Bahrein, mas não importa também, que ficou surpreendido por tantas equipas terem sido apanhadas desprevenidas por este fenómeno de bamboleio, quando era algo que já tinha acontecido no passado.
Ok. Diz aqui o STM que eles, o que eles disseram é que previam, mas não conseguiram foi simular realmente o que acontece.
Isso.
É engraçado, eu estou a ler um livro do John Bernard, do The Perfect Car.
João Bernard.
Do João Bernard. E eu estou numa parte do livro em que eles estão a falar do desenvolvimento de túneis de vento. E ele diz que conseguiram, através de uma forma de acoplar um modelo de aerodinâmica ao túnel, conseguiam simular o bamboleio.
E estamos a falar anos 80, suponho.
Estamos a falar do início dos anos 80. Pois, agora, não sei se...
Os anos de atividade do Barnard.
Não sei se aqui a questão é que não conseguiram prever em CFD, por exemplo, ou não conseguiram simular realmente em CFD, acredito que CFD talvez seja um bocadinho mais difícil, não sei. Não tenho... A experiência que tenho com o CFD não é nada tão complexo como nos carros de Fórmula 1. Ou se em túnel de vento também não conseguiram simular bem.
Supostamente em túnel de vento não conseguem simular, ou não conseguem simular tanto este efeito.
Mas conseguem ver o fluxo a desprender.
Mas se calhar não conseguem simular.
E daí tirar ilações. Daí. Mas te conseguem tirar ilações. Tu vês o fluxo a desprender, sabes que tens que fazer ali qualquer coisa, não é? E fazem, sobem o carro.
Exato.
Só que eles continuam, de facto, a ter o carro muito mais alto que aquilo que eles gostariam. Mas pronto. Eu acredito que a Mercedes vai acabar por resolver isto e tornar o carro.
Já não ser a tempo desta temporada.
Pode não ser a tempo, mas convém resolver nesta temporada se querem atacar a próxima, porque o estilo de carro vai ser semelhante. É. Às vezes se metem um patinho também, não sei. Se calhar aquilo bamboleia tanto que tem que pôr um patinho, mas é a toda a volta do carro, porque fica difícil de manter a distância ao sol. É. Eventualmente no nosso site depois também vai a surgir, não já, vamos ver se as equipas...
Estás de férias, porque é que estás à espera?
Não, mas não há material. Se as equipas aparecem com mais soluções e se mostram mais soluções para vermos se conseguimos fazer um artigo técnico de como é que eles solucionaram o bamboleio. Esta do patinho é muito simples, o patinho é uma peça, é algo físico e então bloqueia a descida das pontas do túnel. E para ver o que é que aparece mais para fazermos um artigozinho aí nessa sobre as soluções encontradas para reduzir bamboleio. Mais coisas, Diogo? O que é que tens para aí?
Não tenho muito mais a acrescentar ao que estavas a dizer. Eventualmente posso passar aqui um bocadinho pelo chat para fecharmos isto. Temos ainda a barraquinha do tarô para Miami. Mas isto está a ficar feito. Ora, diz o Fábio Gona, a sorte da Red Bull é que o Newey sabia do bamboleio há décadas, ou como lembra o Jorge Barros,
a tese dele foi...
Exato, pois, sobre o efeito de sol.
Aí está. O Jorge Barros deve ter lido como é que chama o livro?
Autodesign.
Auto Build a Car,
é isso.
Também já li, é muito recomendo. Para quem gosta assim de mais componente técnica, é muito interessante.
Certo. Temos aqui também comentários do Nuno Pereira e do Miguel Ventura a falar do mesmo, do modelo, a dizer-nos que o modelo de túnel de vento não permite simular na perfeição a questão do bamboleio, porque, como diz aqui o Miguel, o modelo roda sobre o eixo Z, mas não se desloca verticalmente.
Não?
Opa, então? Pelo visto, é simples, só roda. Se não se desloca verticalmente, se não está previsto deslocar verticalmente, pois, não consegue simular o efeito.
Sim. Faz sentido. Faz sentido, mas pensei que nos túneis de vento já pudesses controlar isso, porque as suspensões são compressíveis, os pneus são compressíveis.
Sim, mas...
Altera-te a altura ao chão. Podes não ter tempo de ter uma correlação de dados que te permita criar um modelo em túnel de vento que seja capaz de fazer isso.
Pois, acho que o Nui também diz que com o tempo que a coisa se resolve, mas... É que faz sentido que estes modelos de túnel de vento não estejam pensados para isto, porque nunca tiveste, ou pelo menos...
Pois, isso sim.
Desde que tens este uso extensivo de túneis de vento, nunca tiveste tanta carga aerodinâmica gerada pelo fundo. Nunca
o fundo,
tiveste
isso, tanto sim, dependentes isso é
do fundo. E onde é tão crítica esta questão do controle da altura ao solo?
Sim, isso é verdade. Aí dou-te essa, ofereço-te essa vitória, viu?
Pronto.
Mais algum comentário? Queiras ir ao chat ou avançamos para o
tarot? Avançamos para o tarot, que esta semana também não é na nossa tradicional barraquinha, vamos estar numa doca seca, a doca seca de tarot. Por isso estamos na beira
de passa. Esta semana é borras de café.
Não, esta semana é que faz sentido ser búzios. Esta semana são búzios.
Pois, esta semana, mas de plástico, não é daqueles.
Por isso, em vez de lançarmos as cartas numa barraquinha escura no fundo do circo, desta vez pomos a banquinha à beira-mar de plástico e abrimos a doca seca de tarô.
Força, Deus.
Queres começar?
Já vais com o lance todo.
Já vou com o lance, pronto. Eu já tinha a minha feita da semana passada. Já tive que ir copiar ao guião da semana passada. Que eu
tinha por... alguma coisa a semana passada?
Não, eu estava em branco, porque não quiseste ter trabalho e resolveste deixar para esta semana. Aliás, eu estou convencido que estamos a fazer este podcast porque não te quiseste dar ao trabalho de fazer isto a semana passada e ficou para hoje. Isto tudo para dizer quem é que vai ganhar isto? Sérgio Pérez. vai dar peras, uhum. Seguido de... Porra, tens o teu... Agora que eu estou a ver, o teu está quase igual ao meu. Foste copiar de Carlos Sainz e Max Verstappen. Verstappen que faz também a pole, mas vai ter um mau arranque e é passado por Sainz e Pérez. Pérez vai-se embora e Verstappen não consegue recuperar a posição a Sainz, por isso Sérgio Pérez vence em Miami.
O que é que acontece ao Leclerc?
Fica atrás do Verstappen. Se reparaste, okay. É uma ordem, Red Bull, Ferrari, Red Bull, Ferrari. Temos um hispânico a vencer em Miami, não é descabido.
Está bem, pronto, se tu dizes. Pronto. Dois, neste caso até tens dois, um em primeiro e segundo.
Sim, sim.
Olha, antes de ir ao meu tarô, deixa-me só ir aqui ao chat e buscar o comentário do Tiago Pires. A Fórmula 1 continua a criar conceitos inovadores. É o espumante sem álcool, as marinas sem água. O que é que achas que vai seguir?
Não sei, mas ele lembra-me bem, eu acho que um espumante sem
pneus
álcool...
Pneus sem aderência... Também tem.
Que me revolta mais do que marinas sem água.
O que é que te revolta mais, marinas sem água?
Espumante sem álcool.
Ah, espumante sem álcool.
Qualquer dia fazem espumante sem bolinhas. E aí vamos ter que nos chatear.
Ah, não, aí já temos que, parar com isto e começar aqui uma revolução qualquer. Sou eu então, não é?
Olha, já viste se eles começam a servir...
Tu disseste a tua pole position.
É de Verstappen, mas que vai arrancar mal. Já viste se eles começam, a servir canapés de leitão em Miami? Não é assim que se come leitão. Leitão é
não.
Com as duas mãos.
Pode ser. Se tu dizes. Bem, não és tu que dizes. É, como é que se chama?
Esqueci. É o bussaco.
O bussaco.
É o bussaco. Exatamente. Diz que tem que ser. Aquele molho deixa nódoas na roupa.
É isso. Está aqui o João Ferreira a perguntar se a Pirelli não faz já isso dos pneus sem aderência. Era isso que eu não estava a dizer, que é uma inovação futura, estou a dizer que já existe, é pneus sem aderência e pneus de chuva que não escoam água. Para mim é, essa para mim é das melhores que há, e um sistema de ultrapassagens que não promove ultrapassagens. Pronto, já chego. O meu tarô, eu vou pôr na pole position Sérgio Pérez. Vitória de Sérgio Pérez. Grande slam de Sérgio Pérez. Está aqui escrito.
Pronto, para ter três slam. Pilotos seguidos em três corridas diferentes.
Em três corridas diferentes e o Sérgio Pérez a fazer o seu primeiro grande slam da carreira. Aí está. Em segundo lugar vou pôr Carlos Sainz para recuperar desta sua maré de azar. Vai ficar em segundo lugar. E em terceiro, Charles Leclerc.
Pá, sabes que eu estava aqui a acabar com uma garrafa para ganhar espaço para coisas que chegaram aqui para o armário e esguichei, espargi o conteúdo da garrafa para o copo e isto tinha mais líquido do que o que eu estava a contar. Por isso, se tiveres algum assunto que queiras abordar, temos tempo.
Não tenho mais nada para abordar. Acho que terminamos por aqui, acho que é o melhor.
Acho que é melhor isto, não descampa muito melhor, mais. É. Não pira lamparás o leitão do próximo. O cruzamento de Lauro Dérbio com leitão, não vinha preparado para isto. Parece-me que é a melhor maneira de acabar, mas por isso nós estamos de volta para a semana com o rescaldo do Grande Prémio.
Estamos.
Estamos de volta.
Em direto da Marina Seca de Miami.
Exato, vamos gravar em Doca Seca para a semana. Por isso, resta-nos agradecer uma vez mais a quem esteve connosco em direto e a quem nos ouve em podcast. Um resto de bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até para a semana.
Até para a semana.